Este é o som do E o Vencedor É, que, como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto através do Facebook, YouTube ou no site do Observador. E Luís, esta segunda-feira a pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro e também o Rui Pedro Antunes.
E na véspera da tomada de posse do novo governo, damos nota ao primeiro-ministro Santos, mas primeiro, Miguel Pinheiro, trazes-nos uma sondagem que há ao lado em Espanha, que mostra uma subida do PP em detrimento do Vox. Que sinais é que vês aqui?
Não, eu vejo aqui um alerta para aquelas pessoas, e são muitas em Portugal nos dias de hoje, que acham que a história corre inexoravelmente numa direção muito concreta e sem recuos, sem mudanças, e vamos aqui a caminho de um futuro contra o qual não há nada a fazer, nomeadamente no que diz respeito ao Chega. O Chega já teve menos de 10%, 10%, 15%, quase 20%, e as pessoas, enfim, parece agora inevitável que a seguir continuará a crescer até que André Ventura tenha, não sei, 70%, 80% dos votos. O próprio André Ventura alimenta isto, claro, com esta ideia emprestada à Mota Pinto, de que hoje somos muitos, amanhã seremos milhões, e parece que, enfim, somos levados pela história e não há nada a fazer. Mas, quando olhamos lá para fora, e convém sempre olharmos, abrirmos os olhos e vermos o que é que se passa noutros sítios, vemos que não é assim. E ontem saiu uma grande sondagem em Espanha. Claro, não é nenhum voto, é uma sondagem. E sempre que se fala em sondagens, a Constituição obriga-nos a dizer a frase: as sondagens valem o que valem. Mas cá está um sinal. A verdade é que nesta sondagem vemos que há uma transferência enorme de voto do Vox, que é o Chega de Espanha, para o PP, que é que é a AD lá do sítio. Dois de cada 10 votantes nas últimas eleições no Vox dizem hoje que votariam PP. O Vox passaria de 33 deputados para 18, portanto perde 15. Aliás, é a primeira vez em bastante tempo que o Vox desce, fica abaixo dos 10% de intenção de voto, fica com 9,4, e, além disso, perde o terceiro lugar. É ultrapassado, e no terceiro lugar fica o Sumar, que é assim uma espécie de bloco de esquerda espanhol, para simplificar as coisas. E o que isto mostra é que, quando há competência na política, as coisas não são inevitáveis. E por isso, proclamar hoje que a AD e a direita ficará sempre, agora, no futuro muito, muito longínquo, daqui até durante muitos anos, dependente do Chega, amarrada ao Chega, não é necessariamente assim. Se a AD for competente, os eleitores mudam. E por isso vamos ver se conseguem ser competentes ou não.
E a quem queres dar nota?
Não, eu dou um 6 àquelas pessoas que acham que não há nada a fazer. Vamos entregar-nos ao curso da história, não há nada a fazer, e vamos. As coisas são o que são, a vida é o que é, e não vale a pena combater aquilo que parece inevitável. Não, não é bem assim como se vê.
Fica então este 6 do Miguel Pinheiro. Vamos agora a um balanço do governo de António Costa. Hoje é o último dia, o novo governo toma posse amanhã. Rui Pedro Antunes, o que é que assinalas de balanço do governo, ou dos governos de António Costa, se quiseres?
Há um hábito bem português de quando as pessoas estão de saída, há um elogio, não é? Depende das situações. Bom, não, António Costa, aqui eu até decidi seguir aqui uma ideia, acho que posso revelar. Foi o Paulo.
foi o primeiro a tirar este tema para cima da mesa.
Já estou a ser acusado.
E pareceu-me ótimo. Não, porque.
Sim, amanhã António Costa vai entrar na tomada de posse primeiro-ministro e sai à civil já, não é?
Exatamente.
Nem sei se o carro já não fica com o Luís Montenegro.
Eventualmente. Eles até, bem, enfim, não posso revelar esta parte. Até, enfim, há algumas matérias de segurança que até já estão em transição.
Claro.
Não posso revelar, acho eu, sem pôr em causa a segurança do
Estado. Não ponhas em causa a segurança do Estado, Pedro.
Não, claro.
Pronto. Mas para dizer só que já há alguma transição também nessa matéria. Não, mas António Costa, olhando para estes 8 anos que passaram, conseguiu conquistar uma maioria absoluta, desbaratou completamente, conseguiu ganhar credibilidade externa, que era uma coisa que, para quem não se lembra, na altura parecia muito difícil, e havia até uma diferença abismal entre aquilo que seria, na altura, a credibilidade europeia e externa do governo de Santo, neste caso de Pedro Passos Coelho, e de quem entrava, que neste caso era António Costa. O PS era visto na altura como um partido despesista, em quem não se podia confiar, que a única maneira que sabia governar era criando grandes projetos e grandes obras, que curiosamente, agora que ele termina o mandato, deixa uma série de cadernos de encargos, mas nunca as fez, ou fez menos grandes obras do que era no passado. Semeou bastante, criou alguns ódios, é mesmo assim.
Mas isso faz parte, não é? Isso vem com a tarefa.
Faz parte, também ajudou de alguma maneira a construir a maioria de direita que hoje existe no Parlamento. Isso também tem responsabilidades. Teve responsabilidades também na forma como o Chega cresceu, também talvez por desvalorizar. Pronto, mais lamentável, foi sofrendo ao longo dos tempos de alguns ataques que não eram tão... Não são todos legítimos, nomeadamente, não me lembro de nunca ouvir uma referência a um... Quer dizer, ouvi outras piores, mas acho que ficou sempre muito mal ouvir na rua algumas referências, e não só na rua, ao tom de pele do Primeiro-Ministro, e isso tudo tem que se aprender para que no futuro não exista. Para dizer que ele também foi muito bom lançar alguns conceitos, e nós falamos aqui muitas vezes de ideias, de projetos, de task force e coisas assim, mas depois muito mal a executá-los. Não podemos esquecer que lidou com a pandemia e com duas guerras.
E com a inflação.
Posso-vos dizer que a mim, neste período todo, um dos momentos mais marcantes foi que, circunstancialmente, eu não fazia governo na altura. Acho que acompanhava o PSD antes da pandemia, não era editor de política do Observador. Isso é uma das coisas más que aconteceu ao Observador durante a pandemia. E aconteceu circunstancialmente estar em São Bento no dia em que António Costa anunciou que íamos todos para casa. E, de facto, toda aquela hesitação e o momento em que António Costa desce as escadas e vai dar a conferência de imprensa é bastante impressionante, porque eu tive a sensação que ele não fazia ideia daquilo que estava a dizer e que estava com tanto medo como toda a gente naquela sala e no país inteiro. E por isso, foi um momento difícil que António Costa ajudou de alguma forma, não criou ruído, não é? Não criou entropias, houve falhas naturalmente na pandemia, algumas da responsabilidade do governo, mas acho que fica como alguém que teve como grande pecado, e era aí que eu queria terminar, para não parecer um elogio fúnebre, até porque ele ainda
terá caminho pela frente.
Vai andar por aí. É que teve sempre, a maior arrogância de António Costa foi relativamente às pessoas com quem se rodeava. Costumava-se dizer do Pedro Passos Coelho que o grande problema dele era não ouvir ninguém. O problema de António Costa era quem ouvia e quem se rodeava, e achou sempre que nós achamos sempre que os nossos amigos são melhores que os outros, não é? Mas quando estamos num cargo não podemos, e no nosso trabalho não podemos ter essa mesma postura perante a vida, e o que ele fez foi rodear-se daqueles que eram verdadeiramente seus amigos, e tanto como Diogo Lacerda Machado, Vítor Scária, que depois de já ter saído trouxe para o gabinete, tudo isto acabou por ditar esta saída de António Costa antes do tempo. Apesar de tudo, e ter um processo pendente que até pode dar cabo da vida política daqui para a frente, mas se não der, é desejado na Europa. Aqui também suponho que seja desejado pela esquerda, para ter talvez o único candidato que possa vencer à esquerda as presidenciais. Olhando para estes 8 anos...
Qual é a nota que dás?
Olha, vou dar a António Costa um 12, porque acima de tudo, eu não sei que nota que o Paulo tem para ele.
O generoso não tenho uma positiva, seguramente.
É que falhou num objetivo que teve algumas condições para fazer reformas no país que não fez.
Exato.
E não se soube rodear de pessoas que até pudessem eventualmente potenciar as suas próprias qualidades políticas que as têm.
Paulo, António Costa sai mais por cima ou mais por baixo depois destes anos de governo?
Eu acho que sai mais por baixo, precisamente pegando neste último ponto que o Rui Pedro Antunes referiu. Quando nós exprimimos. Primeiro estamos em cima do acontecimento e, portanto, vamos precisar de uns anos, algum distanciamento para olhar para isto tudo de uma forma mais desapaixonada, se quisermos. Mas o que fica, e eu suspeito bem que a única coisa que vai ficar são as contas certas, isto é o facto de termos tido um governo, ou dois governos, ou três, não interessa, mas termos tido um ciclo governativo que, pela primeira vez em democracia, colocou o Estado em situação de excedente orçamental. Isto é, que fez das ditas contas certas, ou contas equilibradas, se quisermos, uma marca da governação. Mas até nisto, António Costa foi um cristão novo. E o PS, porque nós sabemos o caminho, não é? Até agora. Em 2015, ainda, o PS ainda hesitava, aliás.
Havia resistência.
Havia resistência. Aliás, o primeiro orçamento de António Costa, de Mário Centeno, para 2016, ainda voltou, veio de volta de Bruxelas para ser corrigido, porque havia uma série de desequilíbrios potenciais ali que iam materializar-se. E, portanto, mas depois de terem carreirado e percebido que o caminho não podia ser outro, ou não devia ser outro, até para recuperar a imagem do PS que tinha, como sabemos, em 2011, no último ciclo de governação, deixado o país na bancarrota, com a Troika e com José Sócrates. A partir daí, executaram à maneira deles, quer dizer, não, vamos ver isto. Não foi um caminho estruturalmente feito na reforma do Estado. Nós sabemos que isso tem sido muito feito através de cortes de investimento, que estão previstos no orçamento e depois não são executados, e cativações da despesa. De qualquer forma, e depois agora, nos últimos anos, com uma grande ajuda da inflação que veio baixar o rácio da dívida. De qualquer forma, está cá, é muito importante, o rating da República está recuperado e eu acho que o país, de alguma forma, já assume isto como uma prática a manter. Ponto. Eu acho
o
que
país
isso
está
é
melhor
coisa.
E as pessoas estão pior.
Se quiseres, mas se quiseres é isso. E vamos olhar para os serviços públicos, saúde, educação, habitação. António Costa sai também num momento em que tem, enfim, o Estado a funcionar, em muitos casos, pior que em 2015, curiosamente. Ele recebeu um país já organizado em termos de contas públicas, com acesso aos mercados e por aí fora. E eu acho que ele acaba por ser um primeiro-ministro com muita habilidade política. Atenção, é dos políticos mais habilidosos, o que é bom ou é mau, pode ser bom ou mau, de acordo com a forma para que objetivo que é que ele utiliza a habilidade. Utilizou-a muito bem para chegar ao poder, e ele chega ao poder legitimamente, mas sem ter ganho a eleição, consegue perceber a oportunidade, até certo ponto fica refém disso, porque obviamente quando se tem como aliados o PCP e o Bloco de Esquerda, há logo uma grande parte do programa político que não pode ser executado de alguma maneira, mesmo que ele quisesse executar, mas eu acho que o que fica disto é de facto uma oportunidade perdida, e uma oportunidade para o país dar um salto de alguma maneira, depois do sobressalto e da dureza da Troika, o país dar um salto para um nível de qualidade e de exigência que claramente António Costa não teve, ou porque não quis, ou porque achou que não tinha oportunidade política para isso, não teve.
Tem
nível por baixo.
Teve condições. E agora Luís Montenegro não tem. Tem muito mais dificuldade, tem financeiras,
mais,
mas
sem
não
dúvida,
políticas.
Absolutamente.
Não é?
Montenegro não tem políticas. E depois António Costa tem também a vantagem, conseguiu uma maioria absoluta, obviamente. Eu acho que mais por omissão e falhanço da oposição, nomeadamente do PSD, por incapacidade do PSD, do que por mérito próprio. De qualquer maneira conseguiu e é absolutamente legítima. E eu acho que o que fica é isso. É um nivelamento muito grande por baixo e António Costa tem capacidade, tinha capacidade, habilidade política para conseguir mais. É pena que não tenha, enfim, não tenha querido de alguma maneira.
E portanto não vai ser tão generoso como o Rui Pedro que deu o 12 a António Costa?
Não, eu acho que ele sai sem honra nem glória, independentemente da questão do processo. Não sabemos o que é aquilo, provavelmente não é nada, mas de qualquer maneira é uma saída pela porta baixa, de alguma maneira.
Deixa-me só dizer isso, Paulo, que ele, por acaso, ele não sai do cargo naquelas circunstâncias, com uma demissão, nem sequer a eleições, etc. Mas não há percepção pública, isto vale o que vale, que António Costa seja um... tenha, por exemplo, a imagem que tinha José Sócrates.
Não, não,
do governo.
De todo. E José Sócrates, nessa altura, quando saiu, não sei se teria essa imagem. Mas, sim, de
em
todo.
Em parte,
todo.
Porque já tinhas sim. Freeport,
sim, já
Passo
havia,
Oculta,
claro,
enfim,
claro.
Havia uma série de situações, todas as histórias do tio e do primo, etc.
Absolutamente, não há comparação, sim. Como é evidente. Eu acho é que a prática política deixa muito a desejar. E dou um 7
um
a António Costa.
João Manuel Fernandes, o que é que fica de mais significativo de António Costa? Não deixamos ouvir, João Manuel Fernandes?
Só falta o microfone.
Peço
agora
desculpa.
Sim, já estamos a ouvir.
Vou ser sincero, não te sei dizer já, porque acho que uma parte do que fica de António Costa só vamos perceber daqui a uns tempos. E essa parte é aquilo que ele fez ao sistema político. Porque nós tínhamos um sistema político para todos os efeitos assente em dois partidos, que às vezes faziam acordos, mas que tinham umas regras de comportamento que ele subverteu para chegar ao poder em 2015. Portanto, podemos, enfim, há quem acha que isso foi muito importante, quem não acha. A verdade é que ele deixa um Parlamento, como todos sabemos que está, deixa um sistema político com um terceiro partido que de alguma forma foi insuflado por ele e pela sua gente, digamos assim, e olhando para trás nós procuramos ver, para todos os efeitos nós olhamos para os anos de José Sócrates e sabemos, quer dizer, conhecemos por um lado a bancarrota, mas sabemos que deixou algumas reformas feitas, e olhamos para outros primeiros ministros e vemos o mesmo, e com António Costa não vemos nada, vemos aquilo que acho que o Rui Pedro gosta muito, que é a habilidade política, e de facto é indiscutível. Eu confesso que a habilidade política, se não estiver ao serviço de um mínimo de ambição, é problemático, não é? E eu muitas vezes tive a sensação de que António Costa trocava a paz política, trocava uma boa reforma pela ausência de grandes complicações, e que isso estava-lhe muito na mente, e inclusivamente em muitas áreas fiquei sempre com muita dúvida sobre o que é que ele realmente queria para o país, e muitas vezes quando ele o manifestava achava que aquilo era mais slogans do que convicções. Ele teve várias políticas de saúde, ele teve várias políticas de educação, não teve várias políticas, porque desde o princípio que João Costa foi o verdadeiro dono do Ministério, mas eu creio que ele nunca sequer se preocupou muito com isso. É muito interessante verificar como numa área que em princípio até era dele, que era a justiça, nada de especial aconteceu, e eu aquilo que as pessoas porventura se vão lembrar, que é a correção da trajetória do déficit, tem muito a ver com o que aconteceu, enfim, por um lado com a falta de investimento e por outro lado com o efeito da inflação. E com a percepção de que se não o fizesse nunca mais ganhava eleições, o PS nunca mais ganhava eleições, e portanto também aí não creio que houvesse uma convicção profunda de que há virtudes na nossa atual trajetória política, mas aparentemente as pessoas assumiram isso, e isso é talvez o lado, é seguramente o lado mais positivo. Mas voltando ao meu ponto inicial, acho que nós estamos hoje com um sistema político muito mais desestruturado, que isso foi feito muito por obra e graça da maneira como António Costa atuou nesse sistema político, para primeiro chegar ao poder e depois tentar eternizar-se no poder, impedindo, digamos, a solidificação de um segundo partido, concretamente o PSD, portanto, para garantir que o PS era sempre o primeiro partido. Isso tem consequências, e creio que estamos bastante pior do que estávamos aqui há uns anos atrás, apesar de todos os vícios que nós podemos atribuir aos maiores partidos portugueses, e que são muitos. Por isso, olha, eu acompanho o 7, e como para mim, para todos os efeitos, o mais importante é onde é que o país fica realmente diferente depois de um primeiro-ministro sair, e desse ponto de vista o balanço não é positivo. Portanto, há muitas coisas que nós provavelmente vamos notar daqui a uns tempos. A administração pública está mais pesada, mais complicada, com mais gente, mais cara e menos eficiente, por exemplo. Aquilo que deixa de facto desse ponto de vista para o futuro não é bom. E por isso eu acompanho o 7 do Paulo, e só não vai uma nota mais baixa, porque apesar de tudo temos um superávit que talvez não seja de convicção, mas foi de facto, e pronto, e para os portugueses isso não é mal de todo.
Diga então este balanço do governo de António Costa. Rui Pedro, queres ainda assinalar um tweet que a JTS apagou?
Sim, é verdade. Sendo que essa é a parte positiva, é que apagou. A JTS fez uma sequência de tweets relativos ao novo governo, sendo que numa das partes dizia que a nova Ministra da Saúde Enfim, vai tomar posse ainda, mas...
E o Miguel Pinheiro falou nisso no Bom Mão.
Sim, exatamente.
Exato. Uhum. Olha, vão ver, eu não sou tão bom seguida, não ouvi. Mas era só para dizer uma questão, que era, a JTS referiu-se a este, agora não sei o que o Miguel disse, mas pronto, não tem mal. Se as pessoas estiverem a ouvir pela segunda vez hoje, peço já desculpa antecipadamente.
Não, e não, se houver alguma coisa diferente, o Miguel é que tem razão.
Exato.
Isso não há dúvida nenhuma. Não, mas para dizer que a JTS, quando normalmente é das mais, quem mais, de forma mais agressiva, combate... O Chega e a extrema-direita, quase como se fosse uma inevitabilidade, como o Miguel dizia aqui, aquelas pessoas que acham que é uma inevitabilidade, um crescimento do Chega, quase como partido dominador, etc., e como uma grande ameaça e como um grande papel. E são dos que têm mais essa perspectiva. E depois, quem se referiu à Ministra da Saúde para dizer que estava envolvida no caso das gêmeas, fazendo confusão sobre o momento em que o denunciou e o momento em que o caso se passou, foi André Ventura, que o fez num tweet, e a Juventude Socialista. Isto para dizer o quê? Que a Juventude Socialista, se tem muito medo dos populismos, tem que saber que o problema do populismo nem sequer são os seus intérpretes. É aquilo que diz e a maneira como o faz. E o tweet que a JTS fez é o exemplo do que de mais perigoso tem um discurso da política populista. E, portanto, não se deve fazer isto, ânimo leve. Eu sei que faz parte da juventude cometer alguns erros. Mas é um péssimo exemplo daquilo que é uma forma de combate político. Ainda bem, a melhor coisa que a JTS fez foi apagar o tweet e ter pedido desculpa aos visados. Até eventualmente tinha lá outras críticas legítimas que também apagou e prejudicou a sua própria atuação.
Queres alguma nota rápida?
Sim, olha, vou dar um 8, porque é uma negativa que até nem está longe do 10, exato, porque apagou e, portanto, por aí. Queria só referir este caso. Se tivesse ouvido o Maio Vilão, está na autoridade.
Foi mais ou menos isso que o Miguel Pinheiro disse. Vai, não ficaste muito longe.
Não, porque eu estava a caminho daqui, não é? Porque eu não consigo estar sem estar convosco em estúdio, não é? Portanto...
E ficamos com este 8 do Rui Pedro Antunes no fecho do E o Vencedor é que está de regresso amanhã.